Hashem, da Fiut, dado de Gitina, olá pessoal, Shalom Alechem. Estamos da Fiut na sexta linha, começando uma nova Mishnah. Kol Getche Shalav Et Kuti Passu. Mencionamos isso ontem, vamos ver bem nesse DAF, esse assunto. Quem, primeiro de tudo, quem são os Kutim? Kutim é um povo que Sanherif, o rei da Assíria, ele pegou de Kuta, uma região no sul do Iraque. Sanherif pegou esses Kutim e colocou na terra de Israel. Por quê? Porque Sanherif tinha exilado as 10 tribos do povo de Israel. Sobrou na terra de Israel, naquele momento, a tribo de Yehudá e Binyamin. E Sanherif tinha planos de colonizar a terra de Israel. Não queria que a terra ficasse abandonada. Então ele pegou esse povo, esses Kutim de Kuta, e colocou eles no Shomron, para que eles comecem a colonizar essa área e depois se expandem mais. E ajudar Sanherif para preparar o terreno, etc. O que aconteceu foi, quando esses Kutim foram colocados no Shomron, eles não se comportaram bem, então Hashem mandou leões, trouxe leões milagrosamente, e esses leões atacavam esses Kutim. Os Kutim entenderam a mensagem e começaram a se comportar bem, e em certo momento se converteram para o judaísmo. Agora, existe uma questão nos Tanaim, uma questão muito famosa: se esses Kutim, eles se converteram de forma legítima ou a conversão deles não foi válida. O Rabbi Akiva diz que sim, eles se converteram de corpo e alma, queriam trabalhar para Hashem, se aproximar do judaísmo, cumprir a Torá, etc. Então, fora Rabbi Akiva, esses Kutim são convertidos normais, como qualquer outro. O Rabbi Shimon discute e fala que não, esses Kutim eles só se converteram por medo dos leões, eles nunca tinham intenção de se tornar judeus dignos, cumprir a Torá, se aproximar de Hashem, nada disso, eles não tinham esse interesse. Eles queriam salvar a pele deles, Gereharayot, se converteram por causa de medo dos leões. Então, conforme Rabbi Shimon, os Kutim não são judeus, não se converteram. A nossa sugiá vai como Rabbi Akiva, que sustenta que os Kutim são judeus. Agora vamos ver se os Kutim assinaram documentos, será que esses documentos são válidos ou não, porque além de os Kutim precisarem ser judeus para assinar documentos, é necessário que eles sejam testemunhas válidas. Uma questão se os Kutim são confiados ou não são confiados. Então vamos ver no nosso guia esse assunto. Fala Mishnah, Kol Get Shesh Alav Et Kutim Passu. Então Mishnah, qualquer documento que, digamos, tem que ter duas testemunhas, um dos assinantes é um Kuti. É inválido, mesmo que o outro testemunha é um judeu comum, o documento não é válido. Falta na cama, com exceção de documentos de divórcio, e o Get Shichrur é o documento de libertação de um escravo, que o dono do escravo dá para o escravo para ele se libertar. Então, com exceção a esses dois documentos, outros documentos que uma das testemunhas é um Kuti é inválido. No caso do divórcio do Get Shichrur, é válido, vamos ver agora por que essa diferença. Aconteceu uma vez que trouxeram para Bangamir, na aldeia de Otnai, um lugar, um divórcio. Veio Edav e Dekutim, Beixer. Aparentemente o que a Mishnah quis dizer que as duas testemunhas que assinaram, os dois são Kutim. E Bangamir validou o documento de divórcio. Vamos explicar isso na Agmará. Fala Agmará, explica esse assunto. Mane Matniti, como qual a opinião da nossa Mishnah sobre esse assunto dos Kutim? Lo Tanakama, não é nem como Tanakama da Braita, velo Rabi Elazar, velo Rabban Shimon ben Gamliel, nem como Rabi Elazar, nem como Rabban Shimon ben Gamliel. Dessa breta que a gente vai ver, detalhe fala a breta. Matzat Kutim uteret dadam yotzer ba'yedei chovato be'pesach. Fala Tanakama a seguinte regra: os Kutim são judeus normais e eles cumpriam as mitzvot da Torá como qualquer outro judeu. Então, fala Tanakama, a pessoa pode, em Pesach, comer matzá que um Kuti preparou, porque a mitzvah de comer matzá, e pode usar essa matzá mesmo para comer no seder de Pesach, cumprir a mitzvah pela Torá de comer matzá na primeira noite de Pesach. Podemos pegar a matzá que um Kuti preparou, podemos confiar nele, porque as proibições de comer hametz em Pesach e os requerimentos, os critérios para preparar a matzá para o seder de Pesach são conceitos pela Torá. Fala Tanakama, os Kutim são confiados com relação a leis pela Torá. Então, não temos receio que eles não respeitam as leis, porque é uma lei pela Torá. Fata na cama. Porém, com relação às leis rabínicas, os kutim são suspeitos, eles não receberam, não se comprometeram a cumprir as leis rabínicas. Eles são suspeitos com relação às leis rabínicas. Com relação às leis da Torá, leis bíblicas, de Oraita, eles são confiados. Rabi Elazar diz que não. Mesmo com relação às leis da Torá, leis de Oraita, os kutim são suspeitos de não cumprir os detalhes. Eles não são detalhistas, fala Rabi Elazar. Então você não pode pegar a matzá que um kutim preparou, porque você não sabe se ele respeitou realmente as leis do preparo da matzá. Talvez ele não respeitou alguns detalhes. Na verdade, essa matzá é chametz. Rabban Shimon ben Gamliel, não vai falar a terceira opinião, Rabban Shimon ben Gamliel. Kol mitzvah shehechziku ba kutim, arbe medagdikim ba yoter meiser. Fala Rabban Shimon ben Gamliel, qualquer lei, seja ela lei rabínica ou lei pela Torá, se os kutim se comprometeram, receberam, cumprir essa lei, eles são mais detalhistas do que judeus comuns. Então fala Rabban Shimon ben Gamliel, independente se é uma mitzvah pela Torá ou uma mitzvah rabínica, se os kutim se acostumaram a cumprir essa mitzvah, eles cumprem de forma mais detalhista, mais caprichosa do que judeus comuns. Temos três opiniões. Fala agora, a nossa Mishnah não vai como nenhuma das opiniões. Mani, como qual opinião vai? Itanakama, se a nossa Mishnah vai como Tanakama da Braita, filo Shashtarotnami. Tanakama disse que os cultivos são confiados com relação à lei pela Torá, a proibição de testemunhar em falso, testemunhar de forma mentirosa, é uma proibição pela Torá. Conforme está na cama, os kutim poderiam assinar documentos. Qualquer documento, mesmo documentos de venda, mesmo dois kutim poderiam assinar. Por quê? Porque eles respeitam as leis pela Torá como qualquer outro judeu, eles são judeus. Então, mesmo que os kutim assinaram qualquer documento, digamos, de venda, seria um documento válido. E nós também já dissemos que não, que se tem um documento, e mesmo que seja só um dos assinantes que é um kutim, o documento não é válido, com exceção de documentos de divórcio e documentos de libertação dos escravos, Getirru. Então nossa Mishnah não vai como está na cama. E Rabi Elazar? Se nossa Mishnah vai como Rabi Elazar, filho Getirru na melô. Rabi Elazar disse que os kutim não são confiados para nada. Então, mesmo que se trate de um divórcio, mesmo que só uma testemunha que assinou é um kutim, não seria válido, porque eles não são confiados. Pode ser que ele está testemunhando em falso. E a nossa Mishnah diz que sim, com relação a divórcios e Getirur, se tem uma das assinaturas de um kutim, é válido. Vira Rabban Shimon ben Gamliel. E se a nossa Mishnah é como Rabban Shimon ben Gamliel, e de Achzug afilo Shtashtarotnami, e de Lo Achzug afilo Get Ishanamelo, se a nossa Mishnah vai como Rabban Shimon ben Gamliel, vamos ver. Se os kutim receberam sobre si cumprir a lei do testemunho como se deve, e não vão testemunhar em falso, não vão testemunhar algo que eles estão mentindo, então eles serão confiados, fala Rabban Shimon ben Gamliel, mais do que um judeu comum até, e independente se trata de documentos de venda, documentos de empréstimo, documentos de divórcio, etc., seria igual que mesmo duas testemunhas, kutim, seriam válidas, mas também a gente não fala assim, e se os kutim não receberam sobre si cumprir a lei do testemunho como se deve, então eles são suspeitos de testemunhar em falso, então não seria uma testemunha válida mesmo para um divórcio. E a solicitação diz, com relação a divórcio, uma das assinaturas é de um kutim, a outra de um judeu comum, é válido. Não é como Rabban Shimon ben Gamliel. Então, como qual opinião vai a nossa Mishnah? Temos três opiniões possíveis, e nenhuma das opiniões bate com a nossa Mishnah. Fala, Gemara. Berritim Rabban Shimon ben Gamliel. Se vamos falar que a nossa Mishnah vai como Rabban Shimon ben Gamliel. O que aconteceu foi, talvez, que os kutim receberam sobre si cumprir as leis do divórcio como se deve, as leis da libertação de escravos como se deve, e com relação a isso eles são confiados de assinar um documento de divórcio, mas não receberam sobre si cumprir as leis como se deve, com relação a leis de outros documentos referentes a dinheiro, digamos. Então, Yahima Iriahada, filho Treiname, se os kutim receberam sobre si cumprir a lei do divórcio como se deve, então, mesmo que sejam duas assinaturas num divórcio de kutim, os dois kutim assinaram o divórcio, seria válido. Porque fala Rabban Shimon ben Gamliel, os kutim são judeus normais, e quando eles recebem sobre si algo, eles cumprem mais do que um judeu comum. Então, por que nossa Mishnah diz, Alama, Marabirazar, porque רבי אלעזר בן פדת הספיקו נעשה משנה, לא הכשירו פה ילד אחד כותי בלבד. פעל רבי אלעזר בן פדת, porque a Mishnah fala que um kuti pode assinar um documento de divórcio só se é uma assinatura só de um kuti e a outra de um judeu comum. Então não é como Rabban Shimon ben Gamliel. Se fosse como Rabban Shimon ben Gamliel, mesmo que tivessem duas assinaturas de kuti, o divórcio seria válido. Então como fica isso? Qual é a explicação da nossa Mishnah? Leolam Rabbi Elazar. Fala na nossa Mishnah, é como Rabbi Elazar. O que falou Rabbi Elazar? Os kutim são suspeitos para tudo. Leis bíblicas, leis rabínicas, para tudo. Como fica então a nossa Mishnah? Que quando errate me se lebassof. Que a Mishnah veio dizer que é possível que tenha uma assinatura de um kuti num divórcio e uma assinatura de um judeu comum. É um caso específico que quem assinou no primeiro espaço, o espaço de cima mais honroso, é o kuti, e quem assinou no segundo espaço é o judeu comum, o Israel. O que significa isso? Viramos a página. Deilav de kuti haverava lo martim lei mikamei. Temos um indicador que esse kuti é uma pessoa de honra, uma pessoa confiável. Por quê? Porque se o kuti fosse uma pessoa não honesta, não cumpre as leis do testemunho como se deve, então por que o Israel deu essa honra para o kuti assinar no espaço principal, no primeiro espaço de cima? Então o fato de o Israel ter dado essa honra para o kuti significa que nos indica que o Israel conhece esse kuti, admira ele, vê que é uma pessoa tão confiável, que falou, deu a honra para ele assinar primeiro no espaço principal. E o Israel assinou depois. Então, numa situação dessas, a gente tem um indicador que esse kuti é uma pessoa de honra, uma pessoa que está testemunhando de forma legítima, e por isso o divórcio é válido. Porém, se fosse que o Israel assinou no espaço principal, e depois do kuti, na situação não temos nenhum indicador que o kuti é uma pessoa honrosa, porque na situação o Israel não honrou ele, contrário, o Israel assinou no espaço principal, espaço de cima, nas assinaturas. Pergunta, mas não faz sentido isso. Se esse é o motivo, que temos esse indicador, que o Israel honrou o kuti, então que diferença faz se trata de documentos de divórcio ou documentos de venda? Mesmo que seja um documento de venda e um kuti assinou no espaço principal e Israel assinou embaixo, temos o mesmo indicador que o kuti é uma pessoa de honra, uma pessoa de confiança, e podemos validar esse documento. E a Mishnah fala que não, que se tem uma das assinaturas de um kuti num documento qualquer, o documento é inválido somente se trata de documentos de divórcio ou de getirur do escravo. Como fica isso? Mas conclui a pergunta. Se o fato de o kuti assinar primeiro um documento de venda não é indicador que o kuti é uma pessoa de honra, uma pessoa de confiança, é porque o que aconteceu talvez foi que quem assinou primeiro foi o Israel. Ele assinou embaixo. Por que ele assinou embaixo? Porque ele pensou, o kuti não estava por lá. Ele pensou que quem ia assinar ia ser uma pessoa de mais idade do que ele, uma pessoa mais velha, e ele quis honrar essa pessoa mais velha, um judeu como mais velho, por isso ele assinou embaixo e deixou espaço para o outro assinar em cima. Porém, o que aconteceu foi que não, a outra testemunha era o kuti. Então o kuti veio, o Israel tinha assinado embaixo, ele assinou em cima. Não é um indicador que o kuti é uma pessoa de honra, porque talvez o Israel nem sabia que o kuti... Ele quer assinar, o Israel pensou que era um outro judeu mais velho do que ele quer assinar. Então a mesma coisa com relação ao divórcio, talvez isso é exatamente o que aconteceu com relação ao divórcio, que o Israel assinou embaixo, porque ele pensou que um judeu mais velho do que ele ia assinar em cima, e na verdade quem apareceu para assinar é um kuti. Então volta a pergunta, estamos na estaca zero. Por que com relação ao divórcio é uma lei, com relação a outros documentos é outra lei? Amar a Papa fala, Papa Zoto Meret Edea Get En Hotmin Zebeloze. Fala, Papa, você vê da nossa Mishnah uma lei que difere entre documentos de divórcio e libertação de escravos e outros documentos referentes a dinheiro, por exemplo. Com relação a divórcios e Get Rur do escravo, tem uma lei que as duas testemunhas têm que estar presentes naquele momento, no momento da assinatura, e cada testemunha tem que saber quem vai ser o outro. É uma lei específica com relação a divórcio e get rur. Então, o fato do Israel assinar embaixo, ele sabia quem é o outro testemunha. Sabia que era o kuti. É um indicador que o kuti é uma pessoa de honra, por isso que o Israel respeitou ele. Por isso, fala a nossa Mishnah, que no caso do divórcio, o documento é válido. Fala sobre outros documentos, uma testemunha pode assinar uma na frente da outra, sem saber quem é o outro, contanto que eles vejam, por exemplo, a entrega do dinheiro, do pagamento, do empréstimo. Eles podem assinar, mesmo que eles não sabem quem é a outra testemunha que vai assinar. Então, o fato de ele assinar embaixo e o culto em cima não é indicador de nada. Pode ser que você nem sabia quem era a outra testemunha, pode ser que ele se enganou. Pergunta, então, Maitama, por que mesmo essa lei difere entre o divórcio e outros documentos? Por que com relação ao divórcio uma testemunha tem que saber quem é a outra, ou são outros documentos não? A Maravashi fala o sábio Xiramishun Kulhem, que existe um caso específico com relação a divórcios e libertação de escravos. O caso chamado Kulhem. Qual é o caso de Kulhem? Um homem chega, por exemplo, a 10 pessoas, esse é o caso da Mishnah na frente, e chega e fala para eles: olha, vocês todos, vocês vão ser responsáveis para preparar o documento de divórcio, que eu quero me divorciar da minha esposa. Então a lei é que se eles aceitam isso, então a lei é que todos têm que fazer parte do preparo do divórcio. Então um deles vai escrever o texto e os outros 9 vão assinar. Isso é indispensável. Uma vez que ele chamou esses 10 para preparar o divórcio, significa que ele quer que 9 pessoas assinem e confirmem que o divórcio foi escrito corretamente. Existem muitas leis para o divórcio ser válido. Tem a lei do Lishma, a lei do Mehubar, outras leis. Na situação do divórcio, a gente avalia que esse homem, ele quer exatamente que 9 pessoas assinem, para que as 9 vão verificar que a escrita foi correta e o preparo foi correto. Então, isso se aplica também à lei da libertação de escravos, que tem os mesmos rigores do que a lei do divórcio. Então, uma vez que essa é a halakha, que todos eles têm que participar, e se um deles não assina, o divórcio é inválido, porque essa é a intenção do marido, ele quer que essas 10 pessoas se ocupem no preparo do divórcio. Então, sabe isso era uma ser, que falam sempre, mesmo que tem 2 testemunhas que vão assinar, é necessário que uma testemunha seja presente junto com a outra, para que num caso que o marido chegue e fala, todos vocês vão se ocupar do preparo do divórcio, é necessário que todos sejam juntos e cada um se assegure que o outro vai estar presente, vai assinar também. O sábio falou sempre com relação ao divórcio, é necessário que as 2 testemunhas sejam presentes, com uma cerca para esse outro caso das 10 pessoas. Essa lei não se aplica com relação a outros documentos. Com relação a outros documentos, não tem tantos rigores como o divórcio para escrever corretamente. As leis são muito mais fáceis. Então, nessa situação, mesmo que o homem chegue para 10 pessoas e fale, vocês todos vão escrever um documento de venda, não é indispensável que uma pessoa escreva e 9 pessoas assinem. Não é indispensável, contanto que 2 pessoas assinem, é suficiente. Portanto, com relação ao documento de venda, digamos, ou empréstimo, não é necessário que uma testemunha seja presente junto com a outra. Então, pode ser que uma testemunha assinou, e assinou no espaço de baixo, porque pensou que outra testemunha mais velha do que ele assinou no espaço de cima e quis honrar ele. E quem apareceu no final foi um cuti. Então, no caso de um documento comum, o fato do cuti estar assinado em cima não é indicador que é uma pessoa honrosa. Pode ser que não. Por isso, os sábios falaram que esse documento é inválido. Mas só o divórcio, a gente já viu que é um indicador sim, que o Kuti é uma pessoa honrosa, porque o Issan sabia, estava presente junto com o Kuti, sabia quem era a outra testemunha. É um sinal que ele honrou ele. Continua a gufa voltando a esse assunto. Amar Rabi Elazar, fala Rabi Elazar. Lo yichiru bom, ela é derrado Kuti bilvat. Fala Rabi Elazar, quando a Mishnah diz que um documento de divórcio ou de libertação de um escravo pode ter um cuti assinado, é exatamente um cuti e o outro é um estranho comum, é um judeu comum, mas não 2 cutim assinados. Pergunta na Maika Mashman, qual é a novidade de Rabi Elazar ben Pedat? Tanina, nossa nova Mishnah já indica isso, Kolgeti Shalavet Kuti Passu. A Mishnah fala, qualquer documento que tenha uma assinatura de um cuti é inválido, com relação ao divórcio, o Geti Hrur é válido. Então se vê, aparentemente, que se tem 2 testemunhas cutim, com relação ao divórcio não é válido. A Mishnah se trata, quando a Mishnah fala que um documento de divórcio é válido, se tem um cuti assinado, a Mishnah fala um cuti. Parece que 2 seria um problema maior. E não seria um documento de divórcio válido. Então, qual a novidade de Abiazá Ben Pedat? Falam que não, não é tão simples assim. Imat nitin hava amina filo treinami. Na nossa Mishnah, sem Abiazá Ben Pedat explicando, a gente poderia pensar que com relação ao divórcio ou get rid do escravo, mesmo dois que tem assinado, seria válido. Veide Tanihad, porque a Mishnah fala, menciona a sua lei com relação a um kuti, Mishnah de Bestela da Filho Hanamelo, que a Mishnah veio dizer, com relação a documentos em geral, mesmo que tenha só um kuti, já é um problema. Porém, com relação a divórcios, não é um problema. E o que a Mishnah veio me ensinar um kuti é para falar essa lei, que não só se tem dois kuti é um problema, mesmo que tenha um kuti só, é um problema com relação a outros documentos. Porém, com relação a divórcio, poderia pensar que mesmo dois kutim não é um problema. Assim como um não é um problema, poderia pensar que também dois não é um problema. Kamash malan, por isso fala a Brazan Berpedar, que sim. É necessário que tenha um kutim e um Israel. E como a gente mencionou antes, o kutim assinou primeiro e o Israel embaixo. O Israel honrou o kutim para assinar em cima, um indicador que é uma pessoa confiável. Pergunta para Petrelo, dois kutim assinados no documento de divórcio é um divórcio inválido? Vehaktanim, a Mishnah fala diferente. Maser veviu lifnei Rabban Gamliel le Kfar Otnai. Get Isha, trouxeram para Rabban Gamliel em Kfar Otnai essa aldeia, um documento de divórcio. Veio Edav e Kutim veichir, e as duas testemunhas eram Kutim, que assinaram eram Kutim, e Rabban Gamliel validou o documento. Então você vê que não é um documento inválido. Temos duas explicações. Amar Abai, Tni Edu. Abai sustenta que realmente tem algum erro de transmissão da Mishnah, quando a Mishnah menciona Vehayu Edav, não é Edav no plural, é Vehaya Edo, que a testemunha, uma delas era um Kuti, e Rabban Gamliel validou, porque a outra era um Israel comum, etc. Porém, mesmo conforme Abai, mesmo Rabban Gamliel ia invalidar o documento de divórcio se as duas assinaturas são de dois Kuti. Rava Amar Olam Trei. Rava discute com Abai. Mishnah fala, duas assinaturas são duas assinaturas de Kutim, Rabban Gamliel Miflag Palig, e Rabban Gamliel discute com Tanakama. Tanakama sustenta que, com relação ao divórcio, com relação ao documento de libertação do escravo, se tem um Kutim assinado e um Israel, é válido. Dois já é um problema, dois Kutim. E Rabban Gamliel discute. Rabban Gamliel diz, mesmo dois Kutim assinados, é válido. Rabban Gamliel sustenta os comentaristas como a opinião de Rabban Shimon e Gamliel, e que falou quando os kutim se comprometem, eles recebem sobre si a cumprir certa lei, mesmo a lei rabínica ou a lei pela Torá, eles são mais detalhistas do que judeus comuns. Conforme Rabban Gamliel, os kutim receberam sobre si as leis do divórcio perfeitamente, também do get shichrur perfeitamente. Então, mesmo que tenham dois kutim assinados, é válido, eles são judeus e a assinatura deles valida o documento de divórcio. Então, na cama discute, como a gente já mencionou. E temos que completar um pedaço da Mishnah que está faltando. Rabban Gamliel Machshir Beshnaim. Tanakama diz que uma assinatura de um kutim ou um divórcio é válida. Rabban Gamliel diz também duas. Mas se nami sheviu lifnei Rabban Gamliel Kfarotnai, Getisha, veio Edav de Kutim de Echshir. E aí a Mishnah traz esse acontecimento que Rabban Gamliel realmente validou esse divórcio que tinha assinado dois lá, dois kutim. Começamos uma nova Mishnah. Aparentemente a lei não é como Rabban Gamliel, aparentemente ela é como Tanakama, que diz que com relação ao divórcio tem uma assinatura de um Kuti e uma assinatura de um Israel, e a assinatura do Kuti está no espaço de cima, o divórcio é válido, como a gente mencionou. Fala Mishnah, Kol ashtarot haolim be'arkaot shel ovdei kochavim af al pi shechotmeihem ovdei kochavim kshirim. Fala Mishnah uma novidade. Qualquer documento que foi escrito, como a lei judaica manda, porém foi escrito num tribunal goi, um tribunal não judeu, e as duas testemunhas que assinaram também são não judeus. Fala a Mishnah, o documento é válido. Com exceção de divórcios, documento de libertação de escravo, get shichrur. Vamos explicar na Gemara isso. Rabbi Shimon Omer, afelo psherim, Rabbi Shimon discute e fala também com relação ao documento de divórcio ou get shichrur, mesmo que foi feito num tribunal goi, com dois goim assinados, é válido. O caso que é problemático é quando o documento foi assinado por dois goim fora do tribunal. Uma pessoa que quer divorciar a esposa dele, ele vai na feira e pega dois goim e assina, isso é um problema, fala Rabbi Shimon. Porém, ir num tribunal goi, e o tribunal vai escrever o documento como se deve, como a lei judaica, e dois goim vão assinar, fala Rabi Shimon, não é um problema. É um divórcio, ou get shihur válido, vamos ficar amanhã, como pode ser que é válido. Fala que está explicando esse assunto, não está claro. Capaz de vetani, loshnamech e loshnamatana. A Mishnah generaliza e diz, qualquer documento feito num tribunal goi, com dois assinantes goim, é válido. Não faz diferença se trata de um documento de venda ou um documento de presente, transferência de posse. Explicando melhor. Dá para entender um caso de uma venda. Que o que acontece na venda é o vendedor quer vender, por exemplo, um campo para Shimon. Então os dois vão para um tribunal goi, digamos. E Shimon dá o dinheiro para Reuven, muito que dá o dinheiro, a transferência de posse do campo passa para Shimon. Vestara, Rayabe Amon, e o documento de venda é só uma prova. É uma prova que a venda aconteceu, uma prova que Reuven quis vender, uma prova que Reuven recebeu o dinheiro, Shimon tem um documento na mão dele, como defesa, como uma prova que a venda é legítima, e Reuven não pode vir depois para Shimon e falar, Shimon, você roubou meu campo. Shimon tem uma prova. E mesmo que esse documento de prova foi feito num tribunal goi, tudo bem, as testemunhas são goi, não tem problema, porque se não fosse que o tribunal goi viu a entrega do dinheiro, o pagamento perfeito, um tribunal goi não iria assinar, preparar um documento de venda com duas assinaturas de testemunhas, se a venda não aconteceu, se o pagamento não aconteceu, porque mesmo um tribunal goi, ele quer manter a reputação dele boa. Então eles não querem escrever um documento de uma venda que nunca aconteceu. Se isso for descoberto que foi uma farsa, vai pegar mal para o tribunal goi. Então, por isso falar a Mishnah que um documento de venda é válido mesmo que foi feito no tribunal goi por assinaturas de goi. Dá para entender que existe uma avaliação, uma undená, que a venda aconteceu e a prova é válida. Ela matanabe maikakane, porém pergunta a Agmará. No documento de um presente, Reuven quer dar um presente para Shimon, quer dar uma terra para Shimon, digamos. Não tem pagamento aqui. Shimon não deu nada de dinheiro para Reuven, é um presente. Então, como Shimon adquire posse no campo de Reuven? Lá vai estar através da entrega do documento. A entrega do documento de Reuven para Shimon transfere a posse do campo de Reuven para Shimon. Então, o catalisador da transferência de posse é o documento. Mas está na raspa Be'amo, um documento feito no tribunal goi por assinaturas de goim, não vale mais do que um pedaço de barro quebrado, fala Agmará. Qual a validade disso? Como um documento desses pode ter o efeito de transferência de posse pela Torá, se tem duas assinaturas de goim? Temos duas respostas para entender isso. Amar Shmuel Dina de Malchutadina. Fala Shmuel, primeira explicação, Dina de Malchutadina. O que significa isso nesse contexto é o seguinte. O tribunal goi, ele atua sob a autoridade do governo, do reinado do governo. Então, tudo que o tribunal goi faz, tem o apoio do governo e tem uma regra. Em algumas situações, Dina de Malchuta Dina, que é a regra que o governo estipula, se está de acordo com as leis judaicas, tem relevância pela Torá. E aqui também, o documento foi feito corretamente, como a lei judaica manda. Mesmo que as duas testemunhas são goim, uma vez que o tribunal está agindo em nome do governo, isso tem uma relevância pela Torá, e esse documento tem a força de causar transferência de posse de Reuven para Shimon. Isso fala Shmuel. Vem para tem uma outra explicação. Tni Hutmi Kegitenashi. Aparentemente a lei é como essa segunda explicação. O que a Mishnah quis dizer que um documento foi feito num tribunal goi, ele seria válido, com exceção de divórcios, ou documento de libertação do escravo, que a Mishnah veio dizer Kegitenashi. Também esses casos, também casos que parecem com o divórcio. O documento de divórcio é um documento que causa o divórcio. Não é uma simples prova que a mulher se divorciou, que catalisa o que causa o efeito do divórcio é a entrega do documento do divórcio para a mulher. Nessa situação, fala a Mishnah que um documento de divórcio que foi feito no tribunal goi não é válido. E que fala a nossa Gemara, Kegitenashi. E documentos que parecem com isso, como um documento de presente que a gente está mencionando, Shtar Matana, que transfere a posse do campo de Reuven para Shimon também seria inválido num tribunal goi. Com essa segunda explicação, o que a Mishnah veio dizer que um documento feito num tribunal goi é válido é um documento de prova, shtar raia. Não um documento de transferência de posse, é um documento que faz um efeito de um divórcio, digamos. Para isso é necessário duas testemunhas judeus que assinaram. Então, isso é uma discussão entre Shmuel e a segunda explicação da Gemara. Aparentemente, ela é como a segunda explicação, que realmente um documento de divórcio, um documento de libertação do escravo ou de um presente, que o que causa esse efeito do divórcio, transferência de posse, é o próprio documento. Para isso é necessário duas testemunhas judeus que vão assinar esse documento, e esse documento tem a força pela Torá de causar esse efeito. Vamos entender melhor essa Mishnah no próximo Daf. Qual é a discussão que está na câmera? Bishimon sim diz que um divórcio que foi escrito num tribunal goi, assinado por testemunhas goim, é válido, mas é porque na nossa Gemara, amanhã no próximo Daf. Como a nova Mishnah também, o marido nomeou um xaliá para entregar o documento de divórcio para a esposa dele, e o xaliá já pegou o documento, já está a caminho, e o marido se arrependeu. O que ele tem que fazer? Será que ele pode voltar atrás ou não? No próximo Daf com muito mais. Também, pessoal, vamos lá, amém, amém.